Buongiorno Maculan, buongiorno ascoltatori di tua Radio Alvorada, pace e bene. Bom dia Maculan e bom dia ouvintes da tua Radio Alvorada, paz e bem. No episódio anterior, conversamos sobre o critério utilizado pelo Estado italiano para o reconhecimento da cidadania italiana, que é o direito de sangue, ou seja, é considerado cidadão italiano toda pessoa, filha de pai ou mãe italiana, sem limite de gerações. Vimos também que este critério quase caiu por terra no ano de 2022, devido à tese da grande naturalização. Porém, o Tribunal Superior Italiano entendeu que não houve a naturalização compulsória dos imigrantes e continua a valer o direito de sangue, sem limite de gerações. Nesta linha de raciocínio, veremos hoje como se dá o reconhecimento da cidadania italiana. Como podemos perceber nos episódios anteriores, para ser reconhecido como cidadão italiano, basta ser filho, neto, bisneto ou tataraneto de imigrante italiano, imigrado da Itália para o Brasil na segunda metade do século XIX. Porém, não basta chegar nos locais legitimados a receber o pedido e dizer sou descendente de tal imigrante. Existe um longo caminho a ser percorrido, até ver reconhecido o direito à cidadania e a sua efetiva implementação. Primeiramente, cumpre informar que o reconhecimento não é tácito. Ele necessita de pedido expresso da pessoa que tem interesse. E, para tanto, há necessidade da comprovação documental de que a pessoa que está à busca é descendente do antepassado que partiu da Itália na segunda metade do século XIX. Se faz necessária toda a cadeia de registros civis ou religiosos, em certos casos que veremos no próximo episódio, desde o nascimento e casamento do antepassado, partindo da Itália, e se não era casado, somente o registro de nascimento. O seu registro de óbito, que certamente se deu no Brasil, e os mesmos documentos de todos os seus descendentes, até chegar à pessoa que quer ver reconhecida a cidadania italiana. Hoje, quem está à busca deste reconhecimento são a terceira, quarta e quinta geração de descendentes de italianos. Vamos partir para um exemplo prático para ser mais claro. Giovanni Rodeguer partiu da Itália juntamente com seus pais no final do ano de 1800. Como ele veio solteiro para cá, basta termos acesso à certidão de nascimento italiana. Em 1903, ele casou no Brasil com Clara Segalotti, sendo que desse casamento nasceu Ângela Helena Rodeguer, portanto, compondo a segunda geração da família Rodeguer no Brasil. Ângela Rodeguer, em 1926, casou com Cirilo João Longo, sendo que deste casamento nasceu minha mãe Rita Longo, compondo assim a terceira geração da família Rodeguer no Brasil. Rita Longo, em 1960, casou com Alberto Primo Tonial, sendo que deste casamento nasci eu, Maria Luciana Tonial, compondo, desta forma, a quarta geração da família Rodeguer no Brasil. Para mim, Maria Luciana Tonial, conseguir o reconhecimento da minha cidadania italiana por direito de sangue, por ser descendente de Giovanni Rodeguer, imigrado da Itália, preciso juntar todos os registros civis ou religiosos de nascimento, casamento e óbito desde Giovanni até chegar a mim, ou seja, certidões de nascimento, casamento e óbito de Giovanni, nascimento, casamento e óbito de Ângela, nascimento e casamento de Rita e meus registros de nascimento e casamento, e assim sucessivamente para minhas filhas e futuros netos ou bisnetos. Todos os documentos citados devem ser minuciosamente analisados, tendo como base a certidão de nascimento italiana. Se houverem incorreções na escrita dos registros posteriores, em que a grafia ou datas sejam diferentes, há necessidade de solicitar a retificação dos documentos subsequentes. Outro exemplo. No registro de casamento de Giovanni Rodeguer, ao invés de ser escrito Rodeguer, foi escrito Rodegueri. Por isso, há de ser retificado. No registro de casamento de Ângela Helena, está expresso que ela nasceu no dia 10 de abril. Mas, na verdade, segundo o registro de nascimento, ela nasceu no dia 11 de abril. Todos esses detalhes devem ser retificados a fim de que toda a cadeia de documentos reflita transparentemente a descendência e assim o direito de sangue. Para hoje era este o assunto. Para quem não conseguiu acompanhar, o conteúdo ficará gravado em podcast no site da tua Rádio Alvorada. Se alguma dúvida surgir, me coloco à disposição para saná-la através das minhas redes sociais. Maria Luciana Tonial. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana e até a semana que vem.